Estamos apresentando Salão Verde.
2011 foi um ano de muitas cheias. Relatório que acaba de ser divulgado pela Agência Nacional de Águas, a ANA, mostra que no ano passado, 754 municípios brasileiros entraram em situação de emergência ou de calamidade pública por causa do aumento do nível das águas. O número supera o registrado em 2010 e é o segundo maior desde 2003.
A situação torna-se ainda mais complicada se levarmos em conta a situação das populações atingidas por barragens. O movimento que representa o direito dessas comunidades, o MAB, realizou uma série de manifestações na última semana, cobrando uma política nacional que articule o direito das famílias deslocadas pela construção de reservatórios hidrelétricos ou açudes. Segundo Jocely Andreoli, da Coordenação Nacional do Movimento dos Atingidos por Barragens, em períodos de cheias, as empresas responsáveis pelas hidrelétricas, às vezes liberam as comportas de uma só vez, aumentando a força das águas sobre as comunidades próximas.
Eu moro em Minas Gerais, a gente tem experiência na Bacia do Rio Doce, onde tem ocorrido sérias situações em virtude da construção das hidrelétricas na Bacia do Rio Doce. O acúmulo de água soltado de uma vez só, a exemplo disso, a cidade de Governador Valadares, que todos os anos sofrem pela cheia, esse ano que passou foi muito mais impactada, porque teve inclusive falta, vamos dizer, de seriedade do consórcio Baguari, que liberou as comportas de uma hora para outra, sem avisar a defesa civil, para dar tempo de evacuar a área, sem falar o rompimento das obras também, né?
No semiárido, as famílias deslocadas pelas barragens enfrentam situações contraditórias. Apesar de estarem próximas a açudes, acabam sofrendo com a falta de água, como destaca Jocely.
Na região semiárida, nós atingidos pelas barragens somos atingidos pela água, mas o nosso povo não tem acesso à água. A barragem do Castanhão, por exemplo, atingiu milhares de famílias no Ceará. O povo lá está passando fome, não tem acesso à água e foram atingidos por um açude.
De acordo com o levantamento da ANA, em 2011, as secas e estiagens levaram 125 municípios a uma situação de calamidade, número inferior a 2010 e o menor registrado desde 2003. Em 2012, no entanto, o semiárido já enfrenta a pior seca dos últimos 30 anos.
O relatório da Agência Nacional de Águas é publicado anualmente como um balanço da gestão dos recursos hídricos no Brasil. O documento reforça as desigualdades na distribuição das águas pelo país. Apesar de o Brasil contar com 12% da disponibilidade da água doce do planeta, 80% dessa disponibilidade hídrica estão concentrados na região norte, onde está o menor contingente populacional brasileiro.
Alexandre Teixeira, gerente na ANA, resume onde estão os maiores gargalos na gestão dos recursos hídricos no Brasil.
Em termos gerais, as bacias críticas estão concentradas basicamente no sul do Brasil devido à prática da irrigação, nas regiões metropolitanas devido à alta demanda existente e também ao grande lançamento de esgotos, e no Nordeste, no semiárido brasileiro, devido à baixa disponibilidade hídrica existente nessa região.
Nos últimos 20 anos, a importação de alimentos pelos países das Américas cresceu mais do que a produção. A constatação está no informe Situação da Segurança Alimentar nas Américas, encomendado pela Organização dos Estados Americanos.
Mas a dependência dos mercados internacionais atinge majoritariamente os países do centro e do Caribe. Segundo o documento, as regiões norte e sul têm praticamente assegurada a disponibilidade de alimentos para sua população.
Segundo nota do Instituto Interamericano de Cooperação para a Agricultura, responsável pelo informe, é fundamental fortalecer as agriculturas familiar e de pequena e média escala, porque além de produzir alimentos, geram emprego, aumentam a renda rural e ajudam a combater a pobreza.
O Momento Eco de hoje apresenta três roteiros para se chegar às praias do litoral paulista de bicicleta. Além de poluir menos, a opção possibilita ao viajante conhecer por dentro um dos últimos trechos preservados da Mata Atlântica. Ouça agora com o repórter do site O Eco, Daniel Santini.
Momento O Eco.
Todos os finais de semana, centenas de moradores de São Paulo deixam a capital em carros e motos em direção ao litoral do estado. Busca de praias que são entre as mais bonitas do litoral do Brasil Os turistas aceleram pelas estradas que rasgam alguns dos últimos trechos de Mata Atlântica preservados do país. Querendo chegar logo na combinação de areia fina, águas claras e trechos de mata beira-mar, que torna a região tão incrível, a maioria dos respeitos dos limites de velocidade deixa a prudência de lado. Tendo muita atenção à beleza do caminho, apresse-se a aproveitar a natureza e logicamente afeta a percepção da própria natureza. Há outras maneiras de se chegar ao litoral. Optar por viajar de transporte coletivo é uma delas. Um ônibus pode levar mais de 50 pessoas, queimando menos combustível, ocupando menos espaço e poluindo menos do que a quantidade de carros e motos necessária para transportar tanta gente. Além dos ônibus que saem da capital em direção às principais praias e minas regulares, é possível chegar na região também de bicicleta, opção que permite não só reduzir emissões, como ter contato direto com trechos incríveis, visualizando a biodiversidade local, explorando uma riqueza de cheiros, cores e barulhos que quem passa rápido desconhece. São percursos de dificuldade média mais recomendados aos já iniciados no cicloturismo, mas que com calma, atenção e cuidado podem ser percorridos por qualquer um com bom condicionamento físico. Como a maioria das companhias aceita transportar bicicletas em bagageiro sem custos adicionais, é possível ir de bike e voltar de ônibus. Três roteiros principais podem ser combinados e permitem alcançar as principais praias da região. O primeiro, a descida da Rota Marcha Prado, que liga São Paulo a Santos. Ela é basicamente composta por um trajeto que corta a Ilha do Bororé, com terra e lama, e pela descida da Serra do Mar, por meio da estrada de manutenção do sistema de imigrantes. Outra opção é seguir pelo litoral norte do estado, também atravessando a área de mata preservada a partir de Santos, até alcançar o Camburi. A terceira alternativa é seguir para Peruíbe. Assim como o trajeto para o norte, dá para utilizar como ponto de partida Santos, pedalar em direção ao sul. Os três roteiros detalhados, fotos do trajeto, podem ser acessados no blog outrasvias.com.br. Daniel Santini, do site O Eco, para o Salão Verde.
Momento O Eco. Uma parceria Salão Verde e site O Eco. Acesse www.oeco.com.br.
Depois de mais de um ano e meio, o governo finalmente mandou ao Congresso mensagem de ratificação pelo Brasil do Protocolo de Nagoya. Adotado em 2010 no Japão, o protocolo traz uma plataforma internacional de combate à biopirataria e já foi assinado por 92 países. O Protocolo de Nagoya reconhece a soberania de cada nação sobre os recursos naturais existentes em seu território e estabelece critérios para assegurar que o acesso ao patrimônio genético de cada país deve se dar com consentimento prévio. Além de ratificar o documento, o Congresso terá que construir, em diálogo com o governo, uma lei que ajuste a legislação brasileira aos compromissos previstos no acordo.
A presidente Dilma Rousseff também encaminhou ao Congresso mensagem de adesão do Brasil à Convenção de Bonn para a conservação de espécies migratórias de animais silvestres. Firmada em 1980, a Convenção visa proteger os animais silvestres que migram pela terra, mar ou ar, atravessando fronteiras entre os países e cuja preservação requer esforços conjuntos. As mensagens enviadas ao Legislativo fazem parte do pacote de medidas ambientais anunciado pela presidente na última semana, em comemoração ao Dia do Meio Ambiente.
Na ocasião, Dilma também assinou decreto estabelecendo prioridade para produtos e serviços sustentáveis nas compras públicas governamentais. Segundo o Ministério do Meio Ambiente, as compras feitas pelo governo têm poder de transformar mercados e realidades, porque somam cerca de 16% do produto interno. A presidente anunciou ainda plano de ação para reduzir a mortalidade materna e infantil entre os povos indígenas brasileiros e a criação de novas unidades de conservação nos estados do Paraná e do Rio Grande do Norte. Além disso, as áreas de três parques nacionais na Bahia, no Ceará e no Espírito Santo foram ampliadas.
E uma boa notícia: o desmatamento na Amazônia entre agosto de 2010 e julho de 2011 foi o menor desde o início do monitoramento por satélite, em 1988. Os dados do sistema PRODES indicaram uma área desmatada 8% menor do que o mesmo período do ano anterior. Segundo o Ministério do Meio Ambiente, os 81% de floresta original na Amazônia e as sucessivas quedas na derrubada da mata nativa desde 2011 2005 colocam o país bem próximo das metas da Conferência do Clima de Copenhague, quando o Brasil se comprometeu a reduzir de forma voluntária 80% das emissões vindas do desmatamento até 2020. Até o momento, de acordo com o Ministério, foram reduzidos 67%.
Apesar dos resultados positivos e do pacote ambiental lançado, o governo continua sendo criticado por ambientalistas pelos sinais contraditórios que tem dado. Há pouco mais de 2 semanas, o governo lançou um pacote de estímulo à indústria automobilística. Ambientalistas também criticaram o veto parcial ao Código Florestal e a medida provisória que complementa essa nova lei.
O presidente da comissão especial que analisa a medida provisória, deputado Bongás, do PT gaúcho, aposta na votação da MP no colegiado até o fim do mês. Já o presidente da Frente Parlamentar Ambientalista não tem o mesmo otimismo. Além de ser contrário ao conteúdo da medida, Sarney Filho, do PV maranhense, criticou os partidos políticos por indicarem ampla maioria de parlamentares ruralistas para a comissão especial.
Infelizmente, o que nós vamos ver aqui vai ser mais uma vez a tratoração de um determinado posicionamento. Não há como, numericamente, haver uma solução diferente. E mais uma vez, nós vamos colocar a responsabilidade no executivo.
Os ruralistas também têm várias críticas à MP. O deputado Lira Maia, do DEM do Pará, também quer evitar a votação da medida provisória em meio a Rio Mais 20, que se encerra em 22 de junho.
Nós queremos que esse debate da MP não conclua antes da Rio Mais 20. Inclusive ainda se questiona a validade ou não da MP, porque é um processo inédito da Casa, com envio de uma MP imediatamente antes de concluir o processo do veto, inclusive.
A MP do Código Florestal passa a trancar a pauta do plenário da Câmara ou do Senado a partir de 12 de julho. O prazo final para a votação da matéria é 8 de agosto.
Dica da semana.
A Rio Mais 20 está aí, mas quem vai ficar em Brasília durante a conferência terá várias opções de eventos culturais ligados à temática ambiental. A começar pelo Jardim Botânico, que se transformou em um museu a céu aberto com o primeiro festival de Land Art de Brasília. Na Land Art, ou arte ambiental, o terreno natural e a obra se fundem em um só. No Festival de Brasília, os artistas misturaram sons, formas e imagens ao espaço do parque para nos lembrar da nossa relação com a natureza e do nosso impacto sobre ela. Durante o período de exposição, que segue até 30 de setembro, haverá também apresentações e palestras. O Jardim Botânico fica no Lago Sul e abre de terça a domingo, das 9 da manhã às 5 da tarde. O ingresso custa R$ 2,00.
Aqui na Câmara, a Frente Parlamentar Ambientalista e a Fundação SOS Mata Atlântica realizam uma série de eventos para comemorar o mês do meio ambiente. A exposição Rio Mais 20, em busca de uma economia sustentável, fica no corredor principal de acesso da Câmara até esta quinta-feira, dia 14. Fotos de um cenário ambiental preservado contrastam com imagens de florestas e cidades altamente degradadas. A frase "apagão ambiental, comprometa-se antes que a vida no planeta fique insustentável" resume o espírito da exposição.
Haverá também palestras com um arquiteto sobre casas feitas com isopor e com um engenheiro sobre inovações no uso do bambu na construção civil. Nesta sexta, às 9 da manhã, no Plenário 2. A programação da Câmara conta ainda com um estande de aproveitamento integral dos alimentos e exposições de artesanato alternativo e de arranjos florais.
E a equipe do Salão Verde está de malas prontas para Rio Mais 20 para trazer diretamente aos nossos ouvintes um balanço das principais discussões que estão programadas para essas próximas 2 semanas no Rio de Janeiro. As matérias vão ao ar aqui com a gente nos próximos programas. Você não pode perder.
E com essas dicas, o Salão Verde fica por aqui. Hoje nós encerramos o programa ouvindo a música tema da Rio Mais 20, Eu Quero Meu Futuro. Essa versão que a gente ouve ao fundo é regida pelo maestro João Carlos Martins, do Teatro Nacional de Brasília.
O programa de hoje foi apresentado e editado por Ana Raquel Macedo e Verônica Lima, com colaboração de José Carlos Oliveira. A produção foi de Lucélia Cristina e Márcia Fernandes, com sonoplastia de Chico Mendes e coordenação de Cacau Diniz.
A gente lembra que esta e todas as edições anteriores também podem ser ouvidas na internet pela página da Rádio Câmara. O endereço é www.radio.câmara.gov.br. Um bom dia a todos e até a próxima semana.
Salão Verde, o meio ambiente nas ondas do rádio.